Muito boa noite para você ligado na Web Rádio Verdão. Seja muito bem-vindo ao nosso novo programa, o Análise Verdão de número 1. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2020, anote aí na sua agenda, torcedor do Palmeiras. Estamos apresentando um novo programa com muita informação, muitos detalhes e apresentando para vocês a galera. Hoje com a gente aqui o Léo Suzuki, o Gabriel de Assis e o Matheus Moreira, direto do Skype, fazendo e dando aquela moral para a gente aqui no nosso canal do youtube.com/webradioverdão. Você vai chegando com a gente no chat do YouTube, você pode ser um membro, lembrando disso, da Web Rádio Verdão e participar aqui com a gente também. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos, Léo Suzuki, boa noite, se apresenta aí pra galera. Não,
boa noite, muito prazer aí para quem está assistindo, obrigado pela audiência. Léo Suzuki, a gente é da equipe do Análise Verdão. E a partir de hoje vamos ter um compromisso semanal aqui com o programa na Web Rádio para falar muito estatística, muita análise, muito debate, muito Palmeiras, obviamente.
É isso aí, muito boa noite para você também, Gabriel, seja bem-vindo à Web Rádio Verdão.
Obrigado, Bruno, um prazer estar aqui, muito legal estar aqui, obrigado pela oportunidade que a Web Rádio Verdão está dando para o Análise Verdão. É um momento especial porque é um trabalho que a gente faz tempo e agora a gente está tendo esse espaço maior aqui para falar ao vivo, falar para mais gente, falar para mais palmeirense. E aqui a gente vai falar muito do campo, falar da bola, falar o que está rolando, de ideia de jogo, como que o Luxemburgo quer colocar esse time para jogar, isso que interessa para a gente, não interessa a picuinha, não interessa se o jogador foi para a balada, não interessa mais nada, o que interessa para a gente é o campo, a gente vai falar do campo aqui.
É isso aí, com a gente também o Matheus Moreira, que está no Skype, está acompanhando com a gente aqui e falando sobre esse momento do Palmeiras, essa estreia também do Análise Verdão aqui com a gente. Boa noite, Matheus, dá o seu oi aí para a galera.
Boa noite, pessoal, boa noite, Gabi, Léo, pessoal da Web Rádio Verdão, a todo mundo que está nos ouvindo, né? Esse é um momento muito feliz, é um momento muito importante para a gente, porque são 4 anos aí de jornada falando de muita tática, né, análises, estatísticas, enfim, tudo que representa o que é campo, né, do Palmeiras. Isso é o que importa para a gente e a gente está aqui para falar muito de Palmeiras, Felipe Melo, Luiz Adriano, William e o caramba aí. Vamos falar de Palmeiras.
É isso aí, legal. Para você que está cansado aí da imprensa marrom, que só mete o pau no Verdão, a gente vai analisar aqui tudo que acontece no campo e só no campo. Claro, quando tiver oportunidade a gente vai trazer aqui convidados e tudo mais, mas para a gente se entender aqui, galera, a gente vai falar do trabalho que o Luxemburgo ou o técnico que estiver à frente do Palmeiras está desenvolvendo no campo de futebol, tá certo? Para a gente começar, antes da gente começar a mostrar vídeos, análises e tudo mais, conta um pouquinho para a gente aí como é que começou essa história do Análise Verdão e onde vocês estão, redes sociais, como é que a galera acompanha o trabalho de vocês além aqui da Web Rádio Verdão?
Ah, essa fica então para o nosso fundador, Matheus, né? Que é quem está desde o começo.
Tá há mais tempo.
Conta aí, Matheus, como é que começou essa história, hein?
Cara, começou porque eu e o Júnior, né, que nós criamos e estamos aí até hoje, nós estávamos cansados de ligar numa TV e ver os caras falando de caixa de areia, né? Falando de coisa inútil, né? E aí a gente resolveu criar uma mídia que focasse mais no que era de campo, sem precisar, buscando até evoluir um pouco mais o debate, né? Na época, a gente criou em 2016, e foi até uma época legal, porque a gente teve que brigar com o meio mundo da imprensa, falando que estava metendo pau no cu, que a gente, né, defendendo o trabalho dele.
Na época então, do Cuca Ball?
Oi?
Na época do Cuca Ball?
Isso, essa mesmo, quando o lateral na área era um problema, né? Hoje em dia todo mundo usa.
É, isso aí. Mas Pode completar.
Não, e aí ao longo do tempo, né, a gente foi procurando mais pessoas para formar o time, porque quanto mais gente, né, que gosta de futebol e gosta de Palmeiras falando do que realmente importa, melhor, né, dando cada vez mais espaço para o pessoal que quer se tornar profissional e tudo mais.
É isso aí, já que você deu a deixa, para a gente falar do que importa, muita coisa mudou no Palmeiras de 2019 para cá. E aí, rapaz, o que mais chamou atenção pra gente entender, Felipe Melo na zaga, qual foi a ideia do Luxemburgo? Por que que o homem foi jogar lá atrás, hein?
A gente viu o Luxemburgo falando de Felipe Melo na zaga muito antes dele virar treinador do Palmeiras, né? Ele falou em diversas entrevistas
ao longo desses últimos anos, que o Palmeiras tinha no seu elenco o melhor zagueiro do Brasil e não usava ele como zagueiro. Então, quando o Luxemburgo foi efetivado como técnico, todo mundo já imaginou que ele usaria o Felipe Melo como zagueiro. Agora a gente tem aí umas 6 partidas aí, né? A gente pôde observar ele de zagueiro. E, enfim, pontos positivos, pontos negativos, mas eu acho que o saldo até agora é bem positivo, viu? Eu acho que prejudica bem menos do que ele jogando como volante. E ele tem feito boas partidas na posição.
E pra você, o Gabriel, essa mudança do Felipe Melo aí, tem alguma referência em relação à parte física? É só a questão tática? O que mudou do Felipe Melo no futebol? Porque agora a gente já pode analisar, já são 4 jogos aí, 3 que ele jogou, né? E a gente já consegue ter uma base.
É, a motivação que o Luxemburgo explicou para o Felipe Melo para a zaga era exatamente a questão física. Na zaga ele vai fazer muito menos ações por jogo e com isso ele não vai cansar, porque o que a gente notava desde sempre dele do Palmeiras, mas principalmente no ano passado, isso ficou bem evidente, é que ele tinha muita dificuldade de às vezes ele saía da posição dele, ou dava um bote, e depois de um tempo você via que a cabeça da área do Palmeiras, que era onde ele deveria proteger, começava a ficar exposta, porque ele já não tinha mais fôlego para cobrir aquele espaço. Então, é uma questão física mesmo que motivou essa mudança, e acaba sendo boa, porque além de que agora a gente tem um espaço para Ramires, para Bruno Henrique, Gabriel Menino jogarem juntos.
E a gente está vendo já na nossa primeira tela, aqui o nosso primeiro vídeo, isso que você está falando. Explica aí para a galera qual que é essa função aí do Felipe Melo agora.
Isso, a gente vê ele aí começando as jogadas do Palmeiras, porque num time que quer tocar a bola como o Palmeiras quer, como o Luxemburgo está implementando, é muito importante que a saída de bola seja qualificada para não chegar um tijolo lá na frente para os caras decidirem, né? Então o Felipe Melo, ele realmente, como a gente está vendo no vídeo, ele é um cara que ele sabe muito bem encontrar os jogadores de ataque, ele consegue fazer o Palmeiras acelerar o jogo, e isso é uma das principais virtudes dele como zagueiro. Ele tem essa condução de bola muito boa, como vocês vão ver nos lances. Ele vai conduzindo a bola à frente, de modo que os adversários cheguem mais perto deles, e se eles chegam mais perto do Felipe Melo, como está acontecendo no lance, vai abrir um espaço nas costas deles, e aí nisso ele pode enfiar uma bola longa para o Dudu, por exemplo, e ele tem muita qualidade para isso. Então essa também é uma das motivações.
Isso funciona muito bastante com as duplas de volantes que a gente está tendo agora, né, de mais mobilidade, que possibilita uma série de infiltrações ali. A gente vendo os lançamentos do Felipe Melo, às vezes para os atacantes, às vezes para os laterais no fundo, mas muitas vezes também buscando a infiltração dos volantes, que tem essa mobilidade que a gente não tinha com o Felipe Melo jogando de cabeça de área.
Ô Matheus, o Anderson Nascimento está aqui no chat do youtube.com/webradioverdão dizendo o seguinte: tá legal na prática, mas eu quero ver na hora que catar um time que vem para cima com jogadores velozes. O que vai acontecer quando o Palmeiras pegar um time com um rabisqueiro aí na ponta para enfrentar o Felipe Melo, hein?
Bom, eu acho que o difícil da gente ter uma noção agora é porque a gente vê o Palmeiras ainda com a preparação física, né? Ainda se formando, né? O time do Palmeiras fisicamente ainda não está 100%. Né? Parece que é algo clichê de falar, mas é a realidade. E quanto à questão do Palmeiras pegar time rápido, o Palmeiras até pegou já o São Paulo, né? A gente pegou o próprio Bragantino, que é um time rápido também, e o Felipe Melo não foi mal. O Felipe Melo jogou bem, conseguiu se impor, né, defensivamente, seja com desarmes ou qualquer outro tipo de imposição, mas eu acho que esse tipo de teste ele já está começando a passar e não tem entregado nada. Eu acho que o problema do Felipe Melo foi muito na Florida Cup, que ele teve alguns problemas, principalmente de posicionamento, que até agora ele se mostra corrigido, né? Que era questão de saída da linha de 4, para ir dar combate no meio, algumas coisas do tipo. E isso tem sido corrigido ao longo do tempo, né? O Luxemburgo tem trabalhado bem isso com ele. Então eu acho que não é questão desse tipo de teste, não. Eu acho que é mais a questão física se aprimorando daqui para frente e tudo é consequência do trabalho. Eu estou gostando dele na posição.
E o Jesuíno Silva aqui também no nosso chat, para vocês dois que estão aqui na mesa, está dizendo que o problema do Felipe Melo não é o Felipe Melo zagueiro, mas as laterais do Palmeiras. Influencia também esse posicionamento dos laterais no resultado do zagueiro, concorda?
Com certeza, os laterais eles precisam, no mínimo, preencher o espaço deles e garantir segurança no setor, já que se ficar muito exposto ali, vai toda hora, o Felipe Melo vai ficar muito exposto e aí os possíveis defeitos vão aparecer, já que, como o Luxemburgo já falou várias vezes, é um jogador lento, um jogador grande, um jogador mais velho, e aí se ele ficar tendo que correr atrás dos outros, ele ficar muito exposto, essa falta de velocidade, de explosão vai aparecer. Então os laterais realmente precisam ficar espertos. Até agora eu não vi a marcação pelas laterais como algo que expôs muito o Felipe Melo. A gente teve um pouco mais de problema contra o Red Bull Bragantino, mas foi pelo lado Vitor Luiz, onde quem cobriu era o Gomes. O Felipe Melo ainda não foi exposto.
É, a gente viu no lance do pênalti, né, contra o Red Bull Bragantino. O Marco já deixou o buraco ali. Quem teve que cobrir foi o Zé Rafael, né? Mas se acaba sobrando pro Felipe Melo cobrir ali, pode virar problema também.
É isso aí. A galera tá chegando junto com a gente aqui no youtube.com/webradioverdão. O Pedro Alvarez tá mandando aqui, ó. Matias Vinha solucionaria a exposição dessa dupla de zaga? O Matias que tem um histórico de defensor, é inclusive zagueiro, né? Também já jogou como zagueiro e pode atuar aí ajudando a zaga do Verdão. Como é que vocês veem a chegada desse jogador pro Palmeiras, ajudando não só o Felipe Melo, mas o setor defensivo?
É completamente necessária, né? Acho que era consenso geral que era a nossa maior carência, a lateral esquerda. E ao longo do programa a gente vai falar também das possibilidades que o Vinha dá ofensivamente para o Palmeiras, mas é sem dúvida um dos melhores laterais esquerdos da América do Sul, numa posição que a gente precisava muito. Então, não ajuda defensivamente, ofensivamente e o coletivo de uma maneira geral.
Certo. E aí, gancho. Vocês vão pegando isso ao longo do caminho. Rádio, web rádio é gancho. Você deu gancho para o meio campo, então é a hora da gente falar dessa transição da zaga pro ataque. Só para finalizar a questão da zaga, o Palmeiras até aqui sofreu 2 gols, certo? Certo. É, ano passado, principalmente no final do ano, o time se perdeu completamente. Além do Felipe Melo se posicionar como zagueiro, o que mudou pro Palmeiras esse ano começar mais consistente nesse setor defensivo?
Olha, pressão na bola, principalmente o Luxemburgo, ele tá buscando fazer esse time que perde a bola e já reage, buscando recuperar o mais rápido possível. Afinal, é a melhor maneira, talvez, de você matar um contra-ataque, e você roubando a bola mais na frente também, você já tem muito mais chance de fazer o gol. Então, eu acho que essa marcação agressiva do Palmeiras é um dos principais motivos para a gente estar tomando pouco gol. E o losango no meio-campo, que a gente vai falar já, ajuda. Exato. Nisso, já que o meio-campo fica bem mais cheio com esse losango, e aí a gente consegue ter mais segurança defensiva.
O Guilherme Pereira, Matheus, está dizendo aqui que no contrato do Felipe Melo deve ter alguma cláusula que obrigue ele a jogar, porque o homem não sai do time, só quando ele cansa. É, torcedor do Palmeiras, a gente sabe, o torcedor do Palmeiras é aquele cara corneta que gosta de provocar. É só isso que faz o Felipe Melo jogar na zaga? É só isso que faz o Felipe Melo não sair do time? Tecnicamente, é melhor apostar num Felipe Melo improvisado ou num Vitor Hugo que terminou o ano mal e no restante dos jogadores do Palmeiras que não foram tão bem assim no final da temporada passada?
Eu acho que o Luxemburgo ele é ousado, mas ele é ousado tem uma base para fazer isso. Ah, o Felipe Melo, ele entre os zagueiros do campeonato, e, se eu não me engano, ele é o terceiro com o melhor número de lançamentos. Ele só perde para o Alisson e o Léo Ortiz do Bragantino. Então, esse tipo de lançamento que ele faz desde a fase defensiva, muitas vezes ele pega o Dudu lá na frente, ele pega o Luiz Adriano numa posição melhor. E não só isso, o Felipe Melo tem um tempo de bola muito bom. É, até mesmo em cartões amarelos ou vermelhos, você vê que dificilmente ele toma cartão porque ele erra o tempo de bola. É mais por confusão, reclamação, alguma coisa de outro tipo de problema. Então eu não vejo o Luxemburgo errando por conta disso, em testar o Felipe Melo ali. Só que o Felipe Melo, para ele se manter na posição, ele vai ter que ter um nível muito alto, porque a gente viu ano passado o Gustavo Gomes e o Luan bater recorde, né, juntos. E além disso tem o Vitor Hugo, como você citou. Então eu acho que o Felipe Melo na zaga é uma tentativa não só de tentar reviver o Felipe Melo de altíssimo nível, mas é também uma chave dentro da forma do Palmeiras jogar, né? Da boa saída de bola. Ele errou somente um passo no ano até aqui. Então, é esse tipo de diferença para ele, para o Vitor Hugo, por exemplo, que teve até um erro capital contra o Flamengo ano passado, né? É muito grande a diferença entre os dois. Então, eu acho que parte muito disso, dessa tentativa de ter um zagueiro que vai de acordo com a forma do Palmeiras jogar.
E o Felipe Melo pegou o timing perfeito, né, para brigar pela posição, agora que o Vitor Hugo tá machucado, ele que seria, na teoria, o titular, e quando o Vitor Hugo voltar, ele que vai ter que brigar pela posição, né, já que o Felipe Melo tá muito bem.
Bom, Felipe Melo era meio campo, mas agora a gente tem outras opções. Gabriel Menino estreou, o Patrick de Paula também, o Ramires voltou bem, depois caiu fisicamente, não jogou tanto. Como é que tá esse meio campo do Verdão?
Bom, meio campo que eu vejo ele muito mais móvel, sem a figura de um cabeça de alha, porque mesmo quando não tinha o Felipe Melo, entrava sempre o Thiago Santos. É um meio campo hoje que você tem todos os jogadores que eles marcam, o Felipe Melo, ainda que tivesse a qualidade no passe, ele não chegava no ataque. Agora o Gabriel Menino, ele está sempre fazendo ali um jogo de área a área, ele não perde a marcação. Então é um meio campo diferente, um meio campo que joga mais, tem mais mobilidade, isso é muito importante para um time que se propõe a ter mais a bola. E ele vem variando. Como a gente já falou antes, ele vem muitas vezes num losango, que você tem ali o primeiro volante, dois meias abertos, mais o meia central, que é o Lucas Lima, e isso também é um dos motivos para o Lucas Lima ter jogado melhor, já que ele está mais respaldado, ele tem as costas dele,
tão sobrecarregado.
Ele tem três caras atrás dele, então ele pode ter mais liberdade para circular por onde ele quiser, e principalmente perto do gol, e também tem sempre opções de passe, já que o meio campo está mais cheio. Também foi uma tentativa de encaixar o Veiga nos últimos jogos, já que o Luxemburgo está tentando pontas mesmo, com o Wesley, com o Verón e não mais o Veiga. Esse losango não apareceu tanto como apareceu no começo do ano. Ainda assim, é uma variação que foi boa até agora, né, Léo?
É, e a gente com muitas surpresas, né? Muitas opções que a gente nem imaginava que a gente ia ter. Os garotos da base, a gente sabe que eles têm qualidade, mas a gente nunca sabe como eles vão responder no profissional, né? E o Gabriel Menino foi muito bem, o Patrick de Paula teve oportunidades também e com certeza vai ter mais pela frente. A gente tem o Ramires, que vem se recuperando fisicamente, que é uma coisa que a gente pedia há muito tempo, que a gente sabe a qualidade que ele tem. E ele, nessa função de um volante com mais mobilidade, é o cara perfeito ali. Então, ter um Ramires bem fisicamente é ótimo. Claro que ele não foi bem no último jogo, mas enfim, ele vem se recuperando. E a gente ganhou o Zé Rafael pra posição, né?
Sim.
Zé Rafael que a gente sabia que era bom, jogou muito bem no Bahia, não conseguiu se firmar na ponta, jogava de meia às vezes, aí o Luxemburgo achou ele ali pra atuar de segundo volante e ele vem entrando muito bem. Não me surpreenderia, inclusive, se ele fosse titular no jogo contra a Ponte Preta.
Inclusive,
bom, é o seguinte, vocês falaram do Ramires, mas o homem não aguenta andar, o cara tá cansado.
Não dá nesse último jogo.
Entre o Ramires, Gabriel Menino, o Bruno Henrique, que tá pra voltar, já tá treinando de novo. Como é que vai ser esse meio campo do Palmeiras aí? Porque o Ramires a gente já viu, não dá pra jogar dois jogos seguidos.
Sim,
o cara não aguenta. Como é que vai fazer? O que o Luxemburgo tem que fazer pra arrumar, não só ficar preso em uma peça, como o Palmeiras era... Olha o André trazendo a redonda aí, que beleza, que estreia, hein? O André que nunca pagou uma pizza pra gente em 10 anos de Web Rádio Verdão, hein? Mas como é que vai ficar aí essa organização do meio campo? Não dá pra ficar dependendo de um jogador, tem que fazer o time jogar por um esquema, não é isso?
Mas o bom de ter todas essas opções é que, primeiro que tem toda uma gama, segundo que todos eles conseguem desempenhar essa função. Então, quando o Bruno Henrique voltar, a gente vai estar cheio das opções, e ainda tinha o Matheus Fernandes, que a gente acabou vendendo e que se encaixaria muito bem.
Tem aí o Patrick, que também não jogou muito ainda, mas são todas boas opções. O Zé Rafael é mais uma, que na verdade... Quando ele chegou, teve até um papo dele jogar de volante. Confesso que o pessoal da análise não levou muita fé, a gente queimou a língua nessa. Mas ele é um dos melhores desarmadores do elenco, cara. Ele tem números incríveis. Ano passado, jogando mais na frente, porque ele roubava de bola no ataque. Ele e o William são um dos melhores jogadores do elenco em questão de desarme.
E não é por um pênalti que ele teve que cobrir o buraco do lateral direito que ele virou um defensor ruim, né?
Isso ele aprende. Na próxima, ele não vai chegar atropelando o cara.
Exatamente.
Ele, com uma posição nova, ele vai aprender a cobrir lateral se ele continuar de volante. Então...
Ô, Matheus... Ninguém mandou você ficar em casa aí, enquanto a gente tá aqui. Chegaram duas pizzas aqui pra gente. Você vai explicar o seguinte. Estão falando, o André Neri trouxe a informação. O André Neri, que gosta de dar o furo, trouxe pra gente a informação que o Palmeiras tá interessado no Anderson Talisca. Que houve já uma sondagem do Palmeiras. E é um jogador que pode jogar tanto no ataque quanto no meio-campo. Com tanto jogador, mais a volta do Scarpa, como é que entra um jogador aí do nível? Claro, o Talisca joga demais, mas está vindo da China. Tem coronavírus. Quem volta da China, meu amigo, tá voltando bichado. Foi assim com o Goulart, foi assim com o Hernanes no São Paulo, tá sendo assim com o Ramires. Cabe o Talisca nesse meio campo? Como é que jogaria, por exemplo, Matheus, esse time do Palmeiras, se tivesse, vamos supor que você trouxe o Talisca, você é o Anderson Barros, você trouxe o Talisca, como é que o Luxemburgo ia colocar esse cara no meio campo? Ou no ataque aí? Aí a bucha é sua.
Boa pergunta e bom, é difícil responder essa.
É bom, né? O cara entrevistando é bom, né?
É difícil justamente pela assim, ele joga em várias posições, né? Eu acho, sinceramente, que ele ia brigar com o Luiz Adriano e o William ali. Porque o Lucas Lima, a gente está até estudando essa questão do Lucas Lima aí, mas o Lucas Lima, ele tem muito mais toques na bola esse ano, quase o triplo em relação a como era com o Filipão. Com o Lucas Lima jogando dessa forma, e aí você tem a possibilidade, o Luiz Adriano, inclusive, ele já jogou de ponta na Europa, então não seria nenhum absurdo. Até ano passado também ele fez alguns momentos pela ponta enquanto o Daverson era centroavante. E aí, com o Talisca ali no centro, né, como atacante, ele sairia da posição para abrir espaço para o Dudu e para o Luiz Adriano entrar para finalizar e tudo mais. E é mais ou menos como o Luiz Adriano já tem jogado, e a gente vai mostrar isso já já. O William também faz essa função, né, de sair do ataque para ir jogar com os meias e tudo mais. Então, eu, sinceramente, acho que ele brigaria no ataque, caso viesse, viu?
É, e para vocês aqui, onde ele jogaria? No meio, no ataque? Só para a gente finalizar e aí comentar como esse meio campo do Palmeiras está jogando.
Olha, a gente até vai mostrar no vídeo, inclusive, a função que o Rafael Veiga estava
fazendo
na marcação. Pode rodar? O pessoal que tá assistindo...
é louco, velho, você é louco. Não precisa do André mais aqui, não. Tá maluco, véio. No timing, André Neri, no timing. Pediu o vídeo, tá no ar. Manda lá.
Bom, o vídeo mostra...
Traz a pizza, ô safado.
A configuração ali do Palmeiras no meio campo, as primeiras partidas com o Rafael Veiga, e dá pra ver que ele é escalado no início como um ponta, mas ele vem recompor o meio pra formar o losango ali pelo lado esquerdo. E eu acho que um jogador da polivalência do Talisca conseguiria realizar essa função de maneira perfeita, assim, jogando, sendo escalado um pouco mais à frente, ali num trio com o Dudu e com o Luiz Adriano, que é um trio totalmente móvel, um trio que consegue trocar de posição, e voltando para marcar ali pelo meio, até porque quando ele começou lá no Bahia, ele era mais um meia, né? E ele é um jogador forte fisicamente, ele consegue fazer essa função,
sim,
eu acho.
Ele também tem como característica a chegada na área, então é interessante que ele, se ele vier chegar para brigar com o Luiz Adriano, com o William, exatamente por isso, ele é muito grande, não sei o número certo, mas ele provavelmente é bem maior que o Luiz Adriano e que o William, mais forte, e ele faz muito gol de cabeça, muito gol de chegada na área, então essa posição mais avançada é uma boa, até porque ele não é tão o organizador de jogo como o Lucas Lima é, então para brigar ali talvez não seja uma boa mesmo, ele tem boa explosão, o Lucas Lima pode cansar de enfiar a bola para ele aí. Então, e é um cara de altíssimo nível, cara. Ele até pouco tempo foi cogitado em seleção. A gente não sabe como ele vai voltar da China.
Talisca tem 1,90.
É isso aí. O Diogo Mascarenhas, que é um dos membros da Web Rádio Verdão, tá aqui mandando um salve pra galera. O Marcos Ribeiro, que é o nosso divulgador oficial, tá mandando um salve também, perguntando se o Goulart quer voltar da China. Voltar da China todos eles querem, viu, Marcão? Mas não tem dinheiro pra trazer os homens, não. Tá difícil a situação lá. É, por conta do coronavírus, muito jogador aproveitando essa onda aí também para poder voltar. Lembrando que os caras não estão em qualquer lugar dentro da China, estão super protegidos, super bem cuidados, e muitos certamente aí vão tentar isso. Mas a informação que a gente tem sobre o Goulart é que não vai ocorrer tão cedo essa chegada ou a volta do Goulart para o Brasil, até porque ele está num processo de naturalização, né, para o futebol chinês. Então ele pode até ser aproveitado lá na China como seleção.
E ele, desde que ele saiu do Palmeiras, ele se machucou e nem jogou ainda lá, então não tem nem porquê.
Ele gostou da China, né? Vamos combinar.
É, gostou da China. Eu gostaria também, ganhando o que ele ganha. Ô Matheus, estão falando do Palmeiras aí também, pode pintar o Léo Senna. Cairia bem nesse meio campo aí do Verdão?
Cairia, mas eu acho que não precisa não, viu? A gente tem aí o Gabriel Menino, a gente tem o Zé Rafael. O Léo Senna, ele é um pouco mais de passe, ele é distribuidor de bola, ele não ataca muito, né? É, então, sinceramente, a não ser que seja uma ideia do Luxemburgo aí, quem sabe mudar um pouco o estilo aí do meio campo, não sei, mas eu sinceramente acho que não precisa trazer, né? Se trazer também, eu sou eu defendo a ideia de que quanto mais jogador bom, melhor. Mas eu acho que o Gabriel Menino pode fazer a função que o Léo Senna faz, eu acho que o Patrick de Paula também consegue fazer essa função tranquilamente. Bruno Henrique já é um pouco mais de atacar, né? O Zé Rafael também. Não sei, talvez a ideia dele seja realmente ter um cara de distribuidor de bola ali no meio campo, né? Atrás do Lucas Lima. É um jogador interessante, muito interessante, e seria bacana, quem sabe, contar com ele aí. Mas eu sinceramente, não buscava, não.
E para vocês aqui da mesa, que porcaria é essa de losango? O que é último terço do campo? Onde o Palmeiras está trabalhando? Explica para a galera aí, que a gente ouve esses PVC falando, não entende porra nenhuma. Então a gente quer saber, como é que funciona essa análise de vocês? O que é essa porcaria aí de losango, hein?
Bom, o que o vídeo está mostrando é o meio campo do Palmeiras, como ele está se organizando na fase defensiva. Então, a gente tem o jogo que está passando aí contra o Ituano. É o Gabriel Menino atuando mais como um cabeça de área na frente dos zagueiros. E aí o losango sendo formado com o Ramires, o Rafael Veiga e o Lucas Lima. Né? Claro que essa configuração ela muda um pouco quando o jogador que é escalado no ataque é de fato um ponta, né, um atacante. A gente viu isso nos últimos jogos, até com o Wesley sendo escalado, mas é a maneira com a qual o Luxemburgo achou para configurar essa fase defensiva. Sim. Do Palmeiras.
E é um losango porque os caras se posicionam e formam um losango. Quando você olhar pro meio campo do Palmeiras...
Nossa, né? Que coisa incrível, hein?
Um losango, não é muito segredo, não.
Apresentador burro, né?
Mas a questão é que o Lucas Lima não precisa se matar e ele acaba... Isso influencia na maneira com que ele joga. E o Dudu e o Luiz Adriano também não...
Sim, é importante dizer isso. Né? O losango, ele serve também para que você vai ter o primeiro volante, aí os dois meias que vão estar por trás do Lucas Lima e um pouco à frente desse primeiro volante, que no caso do vídeo eram o Ramires e o Veiga, eles também fazem a marcação, eles ajudam os laterais, fazem coberturas.
Cobertura dos laterais.
E aí você tem o Lucas Lima mais solto ali, mais perto do gol também. E o Dudu, ele, por conta de já ter um meio campo mais preenchido, ele fica um pouco poupado de marcar. Quando passar o vídeo e vocês verem que o Palmeiras estiver defendendo, pode perceber que o Dudu ele não volta. Porque aí é uma coisa muito parecida que aconteceu com o Mbappé na Copa. Ele ficava mais na frente esperando exatamente para ficar com o contra-ataque. Você pode eventualmente perder ali uma recomposição de mais um jogador, mas você vai ter um cara como o Dudu pro contra-ataque, mais descansado, mais próximo do último terço, que nada mais é do que o terço
divide
mais
campo
perto
em três.
Do gol. Divide o campo em três. Terço. Primeiro terço é perto do gol, segundo terço é meio campo, último terço, terceiro terço.
Que beleza.
É perto do gol adversário.
Então, se o cara não souber matemática, é melhor ele buscar outro esporte, porque futebol já não dá mais. É isso mesmo ou não?
A zona da confusão.
Tá certo. Mandar um abraço aqui pra galera chegando junto com a gente no chat do YouTube. O Gustavo Corso Dalben tá aqui com a gente, é membro. O Ronildo 10BR, o Marcão Ribeiro tá chegando junto. Todo mundo mandando assim, cadê o Nery? O Nery tá dando a redonda pro João lá na Porcolândia 1914, aqui na Caraibas 32. O Amit Palmeiras, o Aldão, tá aqui com a gente perguntando o seguinte, ó. Vocês vão analisar as análises e colocar a pré-assistência como stats? Vocês vão fazer aí uma análise de passes, de números dos jogos também? Explica pra galera como é que vai funcionar aí daqui pra frente.
Ó, pra quem não sabe, já está funcionando a parceria Análise Verdão e Web Rádio Verdão nas transmissões, então a gente tá...
É que o Aldão não assiste a gente, viu?
Mandando muitas estatísticas, muitos números. E, bom, eu particularmente, inclusive, gostei do assunto. Eu gosto da pré-assistência como estatística. Eu sou grande Sim. fã. E se contabilizassem pré-assistência como estatística, Lucas Lima ia estar cheio.
Ia estar cheio.
O que ele deu no Santos.
Pois é.
Quê? Informação? Que beleza, hein? Quem dá muito também em Santos é o Cláudio Ritt, que está em casa ouvindo a gente hoje, já está acostumado aí com a galera. Você vai chegando na Web Rádio Verdão, já estamos aqui com a galera da Análise Verdão, o Twitter deles, twitter.com/AnáliseVerdão, é @AnáliseVerdão no Instagram também. Lá, além do que a gente está comentando aqui, trocando uma ideia e brincando com vocês, tem muitos números, muitas informações do Palmeiras, não só dessa temporada, já há algum tempinho, né, que vocês fazem esse trabalho. Fala de novo aí, porque tem muita gente que chegou agora. Explica aí como é que funciona o trabalho de vocês.
Então eu vou de novo passar a bola pro Matheus.
Vai lá, Matheusão, como é que funciona essa bagaça, hein?
São 4 anos já de caminhada. Falando de estatísticas, analisando imagens, vídeos, a gente busca mostrar o que acontece dentro de campo, né, do Palmeiras. A gente busca muitas vezes mostrar o que a TV normal não mostra, né? A gente hoje está falando aí do Losango, eu não vi particularmente nenhuma TV falando do Losango na TV.
Mas é porque o Luxemburgo é ultrapassado, não é isso?
Eles estavam falando da prevenção.
Mas para muito analista, usar losango hoje é ultrapassado. Mas há pouco tempo atrás tinha até o Real Madrid usando losango.
Mas e a caixa de areia, hein?
Oi?
E a caixa de areia?
A caixa de areia é outra palhaçada que arranjaram. Porque a caixa de areia... O que me deixa nervoso é porque o pessoal fala tanto da caixa de areia, mas quando o preparador físico do Palmeiras explicou o motivo da caixa de areia, por que é trabalhado, né, praticamente ninguém falou nada em cima disso, né? É um bando de desinformado, né? Vamos falar a verdade, que só gosta de escolher aquilo que eles querem, aquilo que eles gostam. E a gente, né, depois que o preparador físico, né, explicou, a gente procurou até divulgar isso nas redes sociais, né? Porque a gente tem que falar aquilo que o Palmeiras trabalha. Então, quanto mais a gente souber como o Palmeiras trabalha, a forma com que o time joga, muitas vezes o resultado é injusto porque o time conseguiu jogar bem, né? A gente procura mostrar essas coisas ao torcedor e até mesmo quando ganha, algumas coisas estão erradas. Então, a gente busca mostrar isso a fim de deixar todo mundo mais por dentro possível do trabalho que realizam no Palmeiras.
E não só... O preparador físico do Palmeiras explicou a caixa de areia. E a gente compartilhou como o João Marcos, um dos nossos integrantes, explicou muito bem no Twitter com
thread
uma baita
maravilhosa.
Thread. Se vocês... A gente não entende nada. Quem entende é o João Marcos, o cara sabe muito. Então quando ele tiver
vocês estão aqui só ganhando a fama, então. É isso?
Só fama. A gente tá crescendo nas costas.
Só pra pegar as menininhas na faculdade, né? Tá certo. É o seguinte, você pode participar com a gente no chat do youtube.com/webradioverdão, assim como o Rodrigo Soares, que tá mandando aqui, ó, João é lenda. E o Léo tá dizendo, se o Palmeiras for campeão esse ano, todos os times vão usar a caixa de areia e a imprensinha vai começar a falar mal. O Emerson Pereira, salve galera, quero saber se vocês já conseguiram analisar o desempenho do Felipe Melo. Emerson, nós falamos do Felipe Melo no início do programa, a gente volta aí ao longo do programa falar um pouquinho mais, mas depois se você puder, reveja lá. Foi logo no primeiro bloco do programa, a gente falou sobre o Felipe Melo, como ele está jogando, o desempenho dele. E o Leonardo Freitas está dando um gancho aqui para a gente para falar do ataque, que é o seguinte, o Rony está para fechar. A história do Rony chegar no Palmeiras ou não é a seguinte, Palmeiras fez a proposta, aumentou a proposta, o Corinthians estava na parada, o Rony tem um imbróglio lá com o Atlético Paranaense, o Petralha, que é o presidente do Atlético Paranaense, não é um cara fácil de lidar e está dificultando a saída dele. O Palmeiras já aumentou a proposta até para que o Atlético não seja, como o Petralha acredita que está sendo, prejudicado. Então, mais R$1 milhão aí nesse negócio. Então, é bem provável que o Rony chegue aí nas próximas horas, saia anúncio e tudo mais. O Rony chegando, como é que ele se encaixa nesse ataque do Palmeiras? Como é que está o ataque do Palmeiras hoje? O Gabriel Veron não começou tão bem o ano, o Wesley arrebentou no jogo contra o Oeste, depois já não foi tão bem no jogo seguinte contra o Red Bull Bragantino. O que está acontecendo nesse início de temporada para o Palmeiras no ataque para justificar uma contratação como o Rony, por exemplo?
Bom, eu não sei vocês, mas eu já cansei dessa história do Rony faz tempo,
que tá chato. Cara, velho. Eu tentaria o Talisca aí.
Pô, mas muito disso. Melhor que o Rony, vamos combinar.
Gasta um pouquinho mais aí e traz o cara.
Mas enfim, como você disse, a gente tem muitas opções ali pra, na verdade, pra essa ponta esquerda, né, que seria na teoria. Só que a gente tem...
O Cláudio Ritt jogou muitos anos enfiado na ponta. É um velocista informação. Nato, informação. Mas vamos lá.
Só que aí a gente tem Wesley, Veron e Angulo, que são jogadores da base, né? Que, como a gente comentou sobre o menino e sobre o Patrick de Paula, a gente sabe que eles são bons, mas a gente nunca sabe como eles vão responder em jogos maiores, assim. A gente tem o William agora voltando de lesão muito bem. Jogou como centroavante algumas partidas e entrou contra o Red Bull Bragantino numa função um pouco diferente. Então, a gente tem algumas opções, o Veiga foi testado ali, a gente tem o Scarpa voltando, mas nenhuma dessas opções é a opção, né? Que todo mundo fala, nossa, esse cara é o titular como é o Dudu do outro lado. Então, o Rony é nada mais do que uma tentativa de achar esse cara. E ele foi muito bem pelo Atlético Paranaense, mas eu acho que pela negociação desgastada, ele já chega até com um peso de ter que ir bem no começo, que a gente sabe como é que é a torcida do Palmeiras, né?
E é isso mesmo?
Pois é, ele já chegou aí, todo mundo de saco cheio dessa história, ele vai ter que chegar pra resolver, pra mostrar que valeu a pena o esforço, valeu a pena pagar caro nele, que a grana é boa, mas ele chega ali, ele é ponta, então ele vai chegar ali pra assumir uma das pontas, a que tá em aberto agora é a ponta esquerda, o Dudu tem jogado mais pela direita, e ali na ponta esquerda nós já tivemos Veiga, Veron e o Wesley, todos eles oscilaram, o Veiga não é a posição dele, não é para jogar ali. O Veron até teve bons momentos ali contra o Ituano, contra o Oeste, mas também oscilou um pouco, natural, ele tem 17 anos. E o Wesley, ele entrou bem no jogo, no outro já não tanto, contra o Bragantino já não foi tão bem. É uma posição que a gente está buscando um jogador, porque é um jogador que tem muita opção da base, então acaba que eles vão oscilar, a gente tem que usar o Paulista exatamente para eles oscilarem, para eles aprenderem, mas realmente se a gente precisa buscar títulos, é bom que chegue alguém mesmo mais tarimbado ali, que a gente sabe que dá conta do recado. O Rony, ele foi super decisivo na Copa do Brasil, contra a Inter, contra a Grêmio, então ele é um cara que tem personalidade, que gosta de responsabilidade. O William, quando entrou contra o Bragantino, ele na teoria ia ser ponta, ele entrou no lugar do Wesley, mas até no nosso Twitter a gente colocou ali a atuação dele, o mapa de calor dele, por onde ele mais circulou no campo. Ele jogou de segundo atacante praticamente, encostando muito no Adriano, no Luiz Adriano, e circulando muito pelo ataque inteiro. Então acabou que a gente vê muita característica diferente entre as opções do Palmeiras para ponta, para essa posição do Rony, para essa vaga do Rony, melhor dizendo, já que tem posição diferente. Então vai depender do que o Luxemburgo quiser, é um cara que chega porque tem qualidade.
Eu acho que o cara que mais simula ali as características do Rony é o Wesley mesmo, né, no nosso elenco.
Mas a gente tem também, ô Matheus, para te colocar na conversa, a gente tem também o Angulo, mas o Angulo machucou ontem, né? Lá na Colômbia, ontem ou anteontem. Lá no pré-olímpico, jogando pela Colômbia, ele se machucou, tá fora. Vai ficar um tempinho aí, porque a lesão dele é um pouco séria. A Thaís Helena, que é nossa moderadora, tá dizendo aqui, a posição do Veiga é ponta sim, Matheus. Ponta de banco. Concorda com ela?
Eu acho que eu concordo hoje, o Veiga indiscutivelmente é ponta, apesar que eu acho ele um cara talentoso, mas muito preguiçoso. O Rony, só entrando na conversa de vocês sobre o Rony, eu acho que a diferença dele para os nossos atacantes é a seguinte: a gente tem o Veiga e o Scarpa, que são pontas que são armadores, né? E se for olhar a média de finalizações dele dos dois no ano passado, nenhum deles deram mais que não tiveram uma média acima de uma finalização por jogo no ano passado pelo Brasileirão. O Rony já teve quase 3 por jogo no Brasileirão. Então essa diferença dele para os nossos atacantes, nossos pontos do ano passado, já é bem clara, né? Quanto ao Wesley e ao Veron, é o que o pessoal aí falou. São garotos, né? A gente não pode jogar tudo nas costas deles. Então o Rony, ele tem essa característica mais de finalizador, apesar de ter feito somente 6 gols no Brasileirão. ele tinha uma média alta de finalização, ele cria mais que, em comparação, a, por exemplo, ao Michael e ao Soteldo, que são jogadores que jogam na mesma posição que ele. É, ele cria mais que esses dois, ele dribla um pouco menos que esses dois e finaliza mais que esses dois. Então a gente tem um atacante que ele é mais objetivo em comparação a esses, ao Michel e ao Soteldo e consequentemente também ao Scarpa e ao Veiga. É, então essa característica dele vai casar muito justamente nessa ideia do Luxemburgo, né, de marcar bem ali atrás com o losango, né, e depois atacar com muita força em direção ao gol numa transição. Então é uma contratação que vai com certeza encaixar muito bem no time.
Tá certo. É, a gente vai colocar daqui a pouquinho aqui o vídeo para ilustrar o ataque do Palmeiras nesse início aí de temporada. Mas tem gente dizendo aqui o seguinte: dá pra gente colocar, por exemplo, o Rafael Veiga na mesma posição do Zé Rafael?
O Rafael Veiga já teve um ou outro momento bom jogando um pouco mais atrás, não jogando de 10, jogando como o Zé Rafael vem jogando hoje, como um segundo, um terceiro volante. Até no comecinho com o Eduardo Batista, em alguns momentos do ano passado também, que o Palmeiras precisava ir para cima, buscar o resultado, a gente usou, sim, o Veiga um pouco mais de trás. Ele não tem a mesma capacidade física do Zé Rafael de marcação, de desarmar, de fazer a recomposição. Então, e não tem a mesma intensidade. Como o Matheus mesmo disse, ele é até um pouco preguiçoso. Então, essa parte ia ficar prejudicada. Mas como ele tem muito talento, ele vindo com a bola um pouco mais de trás, onde tem um pouco menos de marcação, né?
Certo.
Com certeza, dependendo da situação, sim, é interessante. Ainda mais se for uma situação de pressão.
Ele pode até brigar pela posição, mas ele já entra atrás de todos esses que a gente comentou, né? Mas eu acho que agora ele é visto mais como uma segunda opção ali para a posição do Lucas Lima mesmo, para simular o que tem feito o Lucas Lima quando ele não puder jogar.
Até se a gente for lembrar dele no Atlético Paranaense, quando teve o melhor momento da carreira, ele jogou de 10 mesmo, como o Lucas Lima tá jogando. Muita assistência ele dá, chega bem na área, faz gol, chuta muito bem. É onde ele tem as melhores opções para ele jogar, de acordo com as características dele.
Exato. Agora, comentando um negócio que a gente viu, um cenário que a gente viu contra o Red Bull Bragantino, quando o William entrou no segundo tempo, a gente já comentou aqui que ele entrou mais como um segundo atacante, não devidamente como um ponta esquerda, né? E o que aconteceu no jogo? A gente viu um corredor enorme ali pelo lado esquerdo, que seria a posição do William, que não foi explorado pelo Vitor Luiz, né? E a gente viu pessoas comentando aqui sobre a contratação do Vinha, né? E já vou jogar a pergunta para o Matheus. Matheus, você acha que a contratação do Vinha pode influenciar nesse fator? Quando o William e o Luiz Adriano jogarem juntos, ele consegue ocupar aquele setor ofensivo, como o Scarpa tentou ocupar no segundo tempo?
Com certeza, com certeza. Ele foi o melhor jogador do uruguaio, com muita base nessa questão ofensiva dele, né? Ele fez muitos gols, ele deu muita assistência, ele estreou na seleção há pouco tempo, na seleção principal, e já tem tomado a titularidade na lateral esquerda, justamente por essa capacidade dele muito forte de ir ao ataque apoiando bem, seja finalizando ou dando assistência. Cruzamentos, né, muito bem feitos também, mas ele ao mesmo tempo tem muita força para defender. Como o Bruno falou lá no início, ele já foi zagueiro, né? Então ele consegue defender muito bem e ao mesmo tempo ele ataca muito bem também. E essa passagem dele na ponta esquerda com o William jogando, ou até mesmo o Rony, né, caso ele chegue mesmo, como eles vão para o centro, vão para a área para finalizar, essa faixa lateral aí na esquerda que vai se abrir para o Matias atacar, com certeza ele vai conseguir fazer muita coisa ali, porque o apoio dele é muito bom e muito acima dos que nós temos hoje no elenco.
É isso. Agora, Assis, com tudo isso que a gente discutiu sobre as opções no ataque, a gente tem o William voltando muito bem, podendo jogar tanto de centroavante como pelo lado, a gente tem o Luiz Adriano, que não foi tão bem contra o Red Bull Bragantino, mas que a gente sabe da qualidade dele e que agora ele vai ter uma semana para descansar, né? Tem os garotos da base, talvez o Rony acabe chegando no, ao longo da semana, mas né, não vamos contar com isso ainda. Como é que você montaria esse trio de ataque para o jogo contra a Ponte Preta?
Bom, o momento é todo do William, né? Ele vem fazendo gols aí o ano inteiro, desde o começo. Ainda assim, a gente também tem o Luiz Adriano, que é um cara... Cara, ele é bom, a gente já viu ele várias vezes jogando muito bem. Então, não é por causa de um jogo, ou por causa de um ano... No começo de ano, um pouco mais oscilante, porque a gente sabe que ele já teve uns problemas físicos. O Palmeiras não voltou a treinar, não tem nem um mês. O Palmeiras ainda está em pré-temporada. Então... ele é um cara que tem que continuar jogando, vai ter a semana inteira para treinar, para descansar, então não vejo motivo para ele sair do time, para a gente abandonar, para a gente descartar ele, então eu imagino que ele tem que continuar, por isso eu imagino que o William sim tenha que começar jogando na vaga que ele entrou contra o Bragantino, na vaga do Wesley, como na teoria um ponta, mas ele tendo essa diferença de jogar aberto e encostar no centroavante, ter mais liberdade para se movimentar.
Só para informar a galera aqui que está ouvindo... A gente no streaming do celular, só com áudio por enquanto, caiu aqui a nossa live do YouTube, mas a gente já tá recuperando. Pode mandar bala aí, segue lá.
Boa. E aí seria ideal a gente ter o Vinha, né? Que aí a gente já poderia simular toda essa situação que a gente falou do corredor pelo lado esquerdo. E vale lembrar também que o William não foi tão bem ano passado, mas ano passado ele não teve pré-temporada, né? Ele voltou de lesão no meio do ano, agora ele tá tendo uma pré-temporada decente e, pô, é artilheiro do Paulista, né?
E até nessa questão do William ter mais liberdade pra se movimentar no ataque quando ele entrou pela ponta e o corredor esquerdo ficar ali mais aberto.
Voltamos!
Vamos! O Lucha colocou o Scarpa na lateral esquerda no final do jogo. Exato. Porque o Vitor Luiz é um cara que apoia pouco mesmo, ele já chegou a falar que é pra guardar a posição pra liberar ali o Dudu, mas a real é que mesmo quando ele precisava apoiar, ele não apoia porque não é uma característica dele, é um jogador um pouco limitado no ataque. E aí ele colocou o Scarpa e a partir da entrada do Scarpa na lateral esquerda, a gente conseguiu explorar mais esse corredor, foi um time mais presente ali, porque já que você vai ter, se você tiver um ponto esquerda que não fica na ponta esquerda e sai para circular pelo ataque inteiro e encostar no Luiz Adriano, você vai precisar que o lateral chegue no fundo. O Diogo Barbosa deveria ser isso, mas alguma coisa acontece com ele que ele não
acontece
joga.
Com o Diogo Barbosa?
Com todos os treinadores ele não jogou tão bem, fisicamente mal no começo, mas depois melhorou e mesmo assim não ia pra frente, eu não sei o que acontece. Mas um jogador como o Vinha é exatamente esse cara de muita força pra chegar no fundo, ele já foi zagueiro, já jogou de meia esquerda, então mostra que ele é um cara que tem força, tem velocidade e qualidade técnica, já que ele, cara, é um lateral que foi o melhor jogador no campeonato, então mostra que ele é bom mesmo.
E você, Matheus, como é que você montaria esse trio de ataque?
Rapaz, eu com certeza manteria o William, pela forma que ele tem jogado, mas a forma com que o Luiz Adriano ele manda muitos pivôs, né, ali no centro, acho que isso acabaria fazendo com que o William conseguisse, né, até chegar com mais força, porque a chegada... Eu prefiro o William, muitas vezes, chegando... por trás do que... Não fala de falar, isso é porque os caras aqui é mala, né, velho? Com certeza vão fazer piada depois.
Não ouviram, aproveita.
Mas, com certeza, essa chegada dele é muito mais forte, pra mim, na minha opinião. Tanto que, quando ele jogou melhor no Palmeiras, ele não era o centroavante, né? E eu acho que essa passagem do Matias Vinha vai acabar acrescentando muito. Então, o meu trio de ataque seria esse, Luiz Adriano, William e o Dudu. E eu acho que seria um ataque mais goleador, com o Dudu criando, que é o que ele sabe fazer melhor. E o Matias apoiando pelo lado esquerdo, o Lucas Lima também caindo bastante pela esquerda, né, para poder criar também. É o que eu acho interessante desse time aí, para o trio de ataque.
É isso, a gente torce para que o Vinha, então, já tenha toda a documentação, todo
chega na quinta-feira
preparado.
Ele já está no site do Palmeiras, já está lá escalado como membro do elenco. Provavelmente ainda vai ter mais uns 2-3 dias aí até a apresentação oficial. E pode ser que, como ele estava jogando, no sábado ele já estreia. O que a gente sabe é que não dá mais para Vitor Luiz então, Diogo Barbosa.
É o que a gente falou, né? Não adianta a gente discutir tudo isso do William virar um segundo atacante, abrir o corredor pelo lado esquerdo e gerar opção, se não tem um lateral que ocupe esse setor, né? A gente teve que usar o Scarpa pra, nessa situação. Então, realmente, o Vitor Luiz, eu acho que é um cara legal pra gente ter no elenco, pra suprir as necessidades, mas não é um cara pra exercer essa função, né?
E a galera tá falando aqui, ô Matheus, seria melhor esse ataque com Wesley, William e Dudu. Explica aí pra galera que ficou fora um pouquinho aí do YouTube, a gente voltou agora, por que que esse trio aí, o que que esse trio pode oferecer pro Palmeiras?
O Wesley, ele é um garoto muito veloz, né? E a temporada dele pelo Vitória foi dele entrando muito pelo segundo tempo para poder dar uma velocidade no time, né, e aproveitar o cansaço de outras equipes. No Palmeiras também acabou que os melhores momentos dele no time foi entrando no segundo tempo, né? Contra o Bragantino, já teve muito mais dificuldade. E aí, na minha opinião, é pela forma com que ele acaba jogando. Quando você inicia o jogo no ataque, no caso do Wesley, ele tem que receber muita bola de costas. Né? Então ele tem que fazer o giro para depois acelerar. e como ele entrando no segundo tempo, ele acaba pegando essa bola muito mais de frente para poder acelerar, para poder fazer as jogadas, os dribles dele. E aí a questão dele é acostumar com esse tipo de jogo, porque no Vitória ele realmente se acostumou muito mais a receber essa bola de frente, a equipe adversária mais cansada. E é por isso que eu acho que ele acaba não rendendo tanto quanto o Verón acaba rendendo. O Verón, ele, por mais que ele ainda não tenha mostrado o melhor do futebol dele ainda, o Verón, ele acaba participando muito melhor do jogo quando ele inicia a partida, porque ele tem esse giro, ele tem muito mais inteligência, ele tem um passe muito mais apurado que o Wesley.
Legal. Muito bom. A gente ouve vocês falando. Tá tudo maravilhoso no Palmeiras. É só colocar uma peça aqui, outra ali, olhar o 4-4-2, tirar o 3-5-2, igual na apresentação do Luxemburgo. Mas tem uma coisa que não entra aí no scout, que é a questão emocional. E a gente viu um jogador em especial que esse ano voltou outro. Parece que estreou agora nessa temporada, que é o Lucas Lima. E a gente já falou do meio-campo, tá falando do ataque agora, e o Lucas Lima tem chegado mais, não participou tanto do último jogo e tem uma razão. Que do último jogo o Palmeiras voltou a ser aquele Palmeiras do chutão, Palmeiras da ligação direta. Por que que o início do Lucas Lima em 2020 foi tão bom e por que que o Palmeiras, primeiro, sofreu tanta pressão do Red Bull Bragantino e o Lucas Lima não conseguiu aparecer?
Bom, primeiro de tudo, realmente é uma questão emocional, parece, porque o Lucas Lima, ele é um cara que, até com o Filipão, que joga sem passar a bola muito pelo meio campo, e ele tocava muito menos na bola do que ele tem tocado agora. Ele já chegou a ter um bom momento em 2018.
YouTube, eu te amo, viu? Vamos lá.
E aí acontece que parece que ele é um jogador que ele não consegue se manter a fim de jogar por muito tempo. Ele tem fases que ele não quer, parece. E isso aconteceu ano passado. Esse ano parece que o Luxemburgo acendeu essa vontade dele de jogar futebol de novo. E aliado isso a um modelo de jogo que o time toca muito mais a bola. Tanto que o Palmeiras, o único jogo que o Palmeiras desse ano não teve mais posse de bola com o adversário foi o jogo contra o São Paulo, e ainda assim foi 49 a 51 para o São Paulo, foi bem próximo. E o único jogo que o Palmeiras não trocou mais de 400 passes foi o último jogo do Bragantino, que foram 391 passes, e aí, como o Bruno já bem disse, ele não jogou bem porque a bola não passou por ele.
Muito pelo primeiro tempo também.
Muito pelo primeiro tempo, então ele junta as duas coisas, um treinador dando confiança, deixando ele a fim de jogar, junto com um modelo de jogo que faz com que a bola passe por ele. Afinal, sem a bola ele não vai fazer nada.
Exato. É isso mesmo, Matheus?
Com certeza, é o que o Gabriel falou. A gente
Ah, você vai dar moral pro Gabriel só porque ele tá no Análise Verdão? Fala mal do cara, velho.
Não, o Lucas Lima, ele é um cara que ele precisa ter mais a bola, realmente, igual o Gabriel falou. E ele, nas estatísticas, ele é simplesmente o segundo cara que mais finalizou a gol no elenco nesse começo de ano. Então, essa oportunidade que o Luxemburgo está dando para ele de jogar mais próximo do ataque, de finalizar mais, de poder estar mais próximo dos atacantes para dar aquela bola redonda, né, para os caras fazerem o gol, isso ajuda muito o futebol dele. Mas é aquilo, cara, o emocional, se você pode ser o cara mais técnico do mundo, você pode ser um gênio, mas se o emocional não funcionar, não vai adiantar. E eu acho que a forma com que o Luxemburgo trabalha o emocional dele e ao mesmo tempo mostra que a equipe joga muito mais para ele esse ano, acaba que eleva a confiança do Lucas Lima, né? Então eu acho que agora a gente tem que esperar ele retribuir essa confiança que o Luxemburgo deu. E é bem por aí, cara. Ele só tem que realmente manter esse nível que ele tem apresentado até agora. Ele parece ser um cara muito mais ativo em campo também. E eu acho que vai dar bom isso aí.
Impressionante que o Lucas Lima, ele pode fazer 10 partidas ruins, ele faz 2 partidas boas, todo mundo já volta a se iludir, né?
Se iludir, porque você tá cornetando o Lucas Lima?
Não, jamais, eu já tô iludido totalmente pelo
futebol. Tá certo. Mas o que a gente brigava muito ano passado aqui na Web Rádio Verdão é que você vê o Lucas Lima em campo, você sabe que o desgraçado joga bola.
Então, é por isso que a gente se ilude.
Então a gente fica com raiva porque o cara tava na preguiça danada. Mas ele deu uma entrevista interessante pro, se eu não me engano, no programa do Kleber Machado, dizendo que foi o ano, 2019, foi o ano que ele mais trabalhou fisicamente, nos treinos, mais se dedicou. E às vezes o esquema de jogo não favorece mesmo, né? O Filipão era ligação direta. Mano Menezes não existia. Roger Machado tentava um pouco diferente, mas mesmo assim, ele pegou o finalzinho ali do Roger, não conseguiu aplicar. E o Luxemburgo sempre trabalhou com um meia, assim. Foi com o Alex, foi com o Djalminha, o Alex no Cruzeiro, nos times por onde ele teve sucesso. Sempre teve, quando ele jogou lá nos Curica, foi o Ricardinho também na mão do Luxemburgo. Ele sempre
na outra passagem no Palmeiras, o Cleiton Xavier.
O Cleiton Xavier era o cara dessa armação. O Luxemburgo sempre põe a responsabilidade em cima de um meia, por exemplo, para armar esse time. E o que deu para perceber esse ano, com essa responsabilidade do Lucas Lima, é que o Dudu, ele não é tão protagonista mais. Tanto que o time, talvez a melhor exibição do ano foi sem o Dudu em campo. Como é que explica isso?
O Luxemburgo até falou numa entrevista que ele quer um Dudu mais egoísta, né? Um Dudu que quer mais fazer gol, até por isso que o Dudu bateu o pênalti. E eu acho que isso é positivo, né? A gente não ser totalmente dependente do Dudu, porque ele vai continuar sendo um grande jogador, ele vai continuar sendo o nosso melhor jogador, ele vai continuar decidindo jogos importantes, vai continuar aparecendo em momentos que a gente precisa, só que pelo menos não fica tudo nas costas dele agora. É importante ter jogadores para dividir essa responsabilidade.
No passado, muitos jogos Palmeiras mal e era só bola nele, todos. Tudo, só bola nele, tem que resolver tudo. É até bom que porque a partir do momento que o Palmeiras tiver um time que está jogando bem, o adversário se preocupa com outras coisas também, não fica só no Dudu, aí ele fica com um pouco mais de liberdade, e enfim, um time precisa de várias opções, nunca vai ser só um cara que vai resolver, que vai fazer tudo sozinho sempre. Então é importante sim o Lucas Lima crescer, até porque ele é tecnicamente muito bom, ele tem tecnicamente condição de ser um dos donos do time, não precisa ser só o Dudu. Parece que o Palmeiras é um time ruim com um cara só, mas o Palmeiras tem muita gente boa que podia realmente assumir mais responsabilidade.
É isso aí, participe da Web Rádio Verdão no youtube.com/webradioverdão. Você pode ser um membro como o Marcos Ribeiro, que deixa uma pergunta: por favor, dá pra falar do desempenho do Luiz Adriano? E antes que vocês respondam, tem um áudio aqui de mais um membro da Web Rádio Verdão. Vamos ouvir.
Boa noite, aqui é o Prato Radical Direto de Brasília. Uma questão: por que a dificuldade em contratar um centroavante de ofício, 9 mesmo, uma deficiência histórica nossa? Será que vai sempre ficar na base do improviso e da sorte? Abraço a todos.
Esse é o Prática Radical, que sempre está com a gente aqui. Valeu, Prática, tamo junto lá direto de Brasília. E aí, corroborando com a pergunta dele, o Luiz Adriano, que parece que não começou uma temporada tão bem quanto o William Bigode. Por que é tão difícil ter esse 9-9 que todo mundo fala, o cara que é goleador? Não existe mais esse cara? É difícil achar esse cara no mercado? Se tem 2. Não, brincadeira, justifique.
Vamos lá.
Não, Deus me livre.
Henrique Dourado.
Está encerrado aqui o programa Análise Verdão, depois dessas palavras malditas. Não, brincadeira, diga lá, por que é tão difícil achar esse 9, hein?
Olha, o Luiz Adriano, ano passado ele jogou muito bem, né? E ele teve uma média de gols boa. Muito boa. E eu acho que era consenso de que ele era o melhor 9 que a gente contratou em um bom tempo, né? Nessa temporada agora ele fez alguns bons jogos contra o Red Bull Bragantino, ele não foi tão bem assim, mas me parece mais um problema físico, né? A gente já viu ano passado que ele não estava 100% fisicamente e que ele ia acabar jogando 60, 70% dos jogos na melhor das hipóteses, né? E no começo do ano eu até batia na tecla do Palmeiras contratar um centroavante, mas agora a gente tem a volta do William com uma pré-temporada, virando artilheiro e que está fazendo muito bem essa função. Então eu não vejo como uma improvisação o William jogar ali e eu acho que tem que dar mais tempo pro Luiz Adriano, para ele se preparar fisicamente, porque, porra, a gente já viu que ele tem bola, né?
E o William, ele pode não ser improvisado, mas ele não é aquele cara que vai ficar esperando não, bola não é dentro da área lá, a referência que vai
o
só...
O que não é ruim também, né?
É, exatamente, o que não é ruim. A gente viu isso principalmente foi nessa temporada, por exemplo, ele já ultrapassou o número de gols da temporada passada. Claro que com a lesão e tudo mais, mas o posicionamento dele, ele tem mais chances de gols, pelo menos. E o Luiz Adriano, por que tá tão diferente daquele Luiz Adriano que a gente viu no Shakhtar fazendo gol toda hora, hein?
Bom, primeiro de tudo, o Palmeiras não tem nem um mês que começou o ano. O Palmeiras ainda voltou a treinar no dia 6 de janeiro, então o Palmeiras tá em pré-temporada ainda. Não existe uma pré-temporada que acabe tão cedo quanto a nossa acabou. Então ele é um cara que precisa de uma preparação física, ele já vem com dificuldade de lesão desde o ano passado, então ele precisa só se condicionar melhor, precisa de ritmo de jogo. Ainda assim, ele já se mostrou importante pro time, principalmente contra o Ituano, quando o Palmeiras utilizou ele como um cara muito importante na ligação de contra-ataque. Ele é um cara que faz um pivô muito bom, ele é muito inteligente, então ele conseguia receber a bola, esperar o Dudu passar e meter pro Dudu a bola, e isso foi muito importante. O primeiro gol saiu assim. Ele é um cara que mostrou essa característica. Em breve aí eu acho que ele vai estar jogando melhor, vai estar mais solto, vai estar fisicamente melhor, porque ele tem qualidade técnica. E aí é muito cedo da temporada pra gente falar que o cara não vai jogar bem. Precisa só de tempo mesmo, porque ele já se mostrou útil pro time até mesmo esse ano.
Ô Matheus, pra finalizar aí com você, pra gente te liberar também, concorda aí sobre o Luiz Adriano?
Concordo 100%. Acho que o Luiz ele é um cara muito bom pro nível brasileiro hoje. Eu acho que se brincar aí, fora os do Flamengo hoje lá, talvez ele seja até o melhor que tem no país. A questão muito dele, eu acho, nesse começo do ano, é que ele tem servido muito mais do que está sendo servido, né? O pessoal tem... Ele tem feito muito pivô, tem saído muito da área, ele tem até armado...
Ele é tipo
muito...
o Cláudio Ritchie, ele dá mais do que recebe, é isso?
tipo isso aí. Então, ele acaba que está fazendo muito mais pela equipe, e ele teve bola na trave contra o São Paulo, né? Então, essas coisas eu acho que faz parte da vida de um centroavante. Acho até que seria interessante a gente ter um 9 pivôzão, né? Aquele cara grande e tal e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, em 2016 a gente foi campeão brasileiro, talvez jogando o melhor futebol que a gente jogou na década, né? Sem um 9 fixo, né? A gente tinha lá o Gabriel Jesus saindo da posição e entrava o Dudu, entrava outro jogador. E talvez essa ideia do Luxemburgo de ter um 9 que sai mais e pode, né, servir mais o ataque, tendo o William, tendo quem sabe o Rony, tendo o Dudu mais próximo do gol agora, acaba funcionando pro coletivo, que importa muito mais do que o Luiz Adriano, né? Só ele jogando bem, fazendo gol. Quanto mais jogador tendo essa oportunidade de fazer gol, melhor.
É isso aí. Obrigado, Matheus, pela sua participação com a gente hoje. Por esse primeiro programa, eu te agradeço. Tamo junto. Terça-feira que vem, 7:30 da noite, de novo estaremos aqui. Entre 7:30 e 8 horas. Hoje um pouquinho mais, pouquinho menos. Fiquem ligados que semana que vem tem mais. Matheus, muito obrigado. Para vocês que estão aqui com a gente no estúdio, Gabriel, Léo, sejam muito bem-vindos à Web Rádio, à família Web Rádio Verdão, o estúdio de vocês. E daqui a pouco vocês vão começar a ficar bem à vontade aqui com essa bagaça. Vocês vão ver só, o negócio vai que vai. Muito obrigado. Doeu?
Imagina, foi ótimo.
Tá vendo? Ah, que gostou, né, André Neri? Você viu? Também com pizzinha e tudo mais. Precisam vir mais vezes, hein? Dá o tchau pra galera aí, o análise final de vocês. E o que esperar de Palmeiras e Ponte Preta, Ponte Preta e Palmeiras no próximo sábado.
Bom, agradecer então, né, a oportunidade, esse começo de parceria. Valeu, Bruno. Valeu, Assis e Matheus, pela companhia. Obrigado aí a todo mundo que assistiu a gente. Fica então esse convite para o nosso compromisso semanal a partir de hoje. Semana que vem, esperem mais um programa falando muito de Palmeiras. Para o próximo jogo contra a Ponte Preta, agora a gente vai ter uma semaninha para descansar. Então a gente espera que os jogadores que não estiveram tão bem fisicamente contra o Red Bull Bragantino possam voltar melhor, né? Ramires, Luiz Adriano, e, enfim. E a gente fica na expectativa aí, talvez a contratação do Rony ao longo da semana e a possível estreia do Vinha, né?
É isso, obrigado pela chance aqui, foi muito legal participar, a gente vai participar ainda muitas vezes, vai ter muito programa pela frente e, bom, vamos esperar um time mais jogando bola mesmo, né? Ah, fica pro Shell no sábado, porque contra o Bragantino a atitude também foi um dos principais problemas.
Vamos aproveitar para fazer nosso jabazinho já, @AnáliseVerdão para quem não conhece a gente, Twitter e Instagram, e a gente tem um podcast também semanal, então só pesquisar lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, Análise Verdão, a gente fala de Palmeiras lá também.
É isso aí, muito obrigado para você que acompanhou o primeiro programa do Análise Verdão aqui na WRV, semana que vem estaremos de volta. Um abraço, fui!